Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura M930 de Curitiba, mais livre de todas. Deixa eu lembrar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, acessar o site da Rádio Cultura, cultura930.com.br. Ali você vai poder conferir a programação da rádio. O nosso programa ele ocorre todas as sextas-feiras, à 1 da tarde, também com transmissão da Rádio Causa Operária no YouTube. Falando em YouTube, vocês podem acessar a Causa Operária TV, o canal reserva da Causa Operária TV, que tem uma programação 24 horas por dia com noticiários, programas de debate, de entrevistas, cursos, e você pode assistir isso daí gratuitamente, né? É um canal de esquerda, canal anti-imperialista, com uma programação 24 horas por dia, com conteúdo, inclusive, de formação política marxista, né? Diferente de qualquer coisa que você tem aí na internet e no YouTube. Então, vê o canal reserva, porque o canal titular aí, ele tá na geladeira, porque o STF decidiu censurar, decidiu falar, né, ordenar e escolher o que é uma opinião válida e o que é uma opinião que não pode ser dita, né? Então, o que eles não concordam é censurado, como é o caso do conteúdo da Causa Operária TV. Acesse também o diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, para você poder ver todas as principais notícias do dia, análises, entrevistas e bastante opinião também, né, de um ponto de vista marxista e revolucionário, que é o diário do Partido da Causa Operária. Ali você também pode acessar diariamente, ao longo do dia todo, tem atualizações ali com o principal que acontece no Brasil e no mundo. Você pode também acessar o site jornal.causaoperaria.org.br para fazer uma assinatura do jornal impresso Causa Operária, que é um jornal semanal, existe desde 1979, e fazer a sua assinatura e receber na sua casa toda semana o jornal Causa Operária. E também o dossiê Causa Operária, que é uma revista quinzenal com bastante conteúdo aí de entrevista, conteúdo analítico, conteúdo opinativo, histórico, filosófico e cultural aí, para você poder entender mais profundamente, né, o que acontece no Brasil e no mundo, além também da nossa história, né, o dossiê Causa Operária. Então você pode assinar o dossiê e o jornal Causa Operária no site jornal.causaoperaria.org.br. Obrigado aqui ao pessoal que está acompanhando a gente na rádio Causa Operária no YouTube, o Vicente Jouclas e também o Arnaldo Ricardo, por exemplo, eles estão por aqui ouvindo a gente. A gente está falando sobre, né, a morte de um dos grandes símbolos aí do Brasil, que foi o Rei Pelé, né? E que na verdade nunca vai deixar de ser, né, um grande símbolo nosso, porque o que o Pelé fez no futebol, o pessoal muitas vezes acha que futebol é alienação, que é só um esporte, né, que não é uma coisa tão importante, mas foi a conquista da Copa do Mundo de 1958 que fez com que o mundo descobrisse o Brasil, né? Após quase 500 anos, após 450 anos do descobrimento do Brasil pelos portugueses, né? Mas o Brasil só foi aparecer mesmo, né? O mundo só foi saber o que é esse país maravilhoso que é o Brasil, com o título da Copa do Mundo de 1958, que foi, cuja seleção brasileira, né, foi liderada justamente pelo Rei Pelé em sua estreia de Copa do Mundo. E o Pelé, ao longo, né, da sua carreira, além de ter feito com que o mundo descobrisse o Brasil, depois dando mais outros dois títulos mundiais à nossa seleção, ele fez coisas que nem mesmo a ONU teve capacidade de fazer porque o Pelé parou uma guerra, né, na África, na República Democrática do Congo, no Congo. Aquela guerra civil foi paralisada para que o Santos pudesse jogar por causa do Pelé, né? Então foi feita uma trégua, um armistício, e quando o Santos do Pelé saiu do país, o pau voltou a comer, como disse um ex-jogador do Santos que estava naquela época, né? Então o que naquela época já, né, a Organização das Nações Unidas não tinha vontade e capacidade de fazer, né, que é levar a paz aí pro planeta Terra, que é um impedimento por parte do imperialismo, né, o Pelé fez, né? Então até isso, né, até isso ele fez. Ele fez mais do que qualquer político brasileiro, né, pelo Brasil. Fez mais do que o exército brasileiro, do que os generais brasileiros, do que pelo exército, porque o Pelé, ele no seu início de carreira, ele estava em idade de servir o exército, e não foi porque ele ganhou a Copa do Mundo que ele deixou de servir o exército. Ele foi lá servir o exército, serviu por mais ou menos um ano, e jogou na seleção do exército brasileiro, vencendo torneios internacionais com a seleção do exército brasileiro, né? Então ele elevou até mesmo o prestígio do exército brasileiro, coisa que os generais brasileiros fazem questão aí de mandar pro brejo, né, sendo tão entreguistas assim. Então o Pelé, ele foi um cara que, tanto é que você viu com certeza, Adriano, quanta gente ao redor do mundo que não homenageou o Pelé, né, com a sua morte, assim, desde grandes autoridades políticas, até artistas, cantores, pessoas de todas as áreas, e especialmente jogadores de futebol, né? A morte do Pelé foi sentida aí e chorada pelo mundo inteiro. E na época, dos anos 60, né, o pessoal falava que o Pelé era mais famoso aí do que os Beatles, né, e também o Pelé era mais famoso do que Jesus Cristo. E se você for ver, né, em vários lugares que não são cristãos aí, o pessoal conhece o Pelé, mas não conhece Jesus Cristo e nem os Beatles. O Pelé certamente é o ser humano aí mais famoso do planeta Terra, e por tudo que ele fez, né? As conquistas dele, elas atravessam a questão do futebol e vão para todos os âmbitos, né, da sociedade.
É, Vasco, eu queria, antes de começar aqui falar, você estava falando do dossiê aí, né? Fazer como se diz, soltar um spoiler aí do nosso dossiê número 4 que está saindo, né? Tem aí na capa aí o grande rei do futebol, em uma imagem gigantesca, né? Que nosso dossiê, ele é um pouco maior do que o normal, ele é uma revista, assim, né? Eu não tenho aqui ainda, porque o meu deve estar para chegar aí, pelo que eu estou sabendo. O pessoal enviou esse dossiê do dia de ontem, né? Provavelmente na semana que vem nós estamos com a quarta edição aí, que é uma homenagem aí, ao grande jogador de futebol brasileiro, né? Rei Pelé. E eu queria destacar aqui, Vasco, você falando aí e algumas personalidades e algumas pessoas aí que falaram bastante a respeito, homenagearam o Pelé, né? Personalidades políticas, enfim. Grandes pessoas aí falaram sobre o rei, né? Eu queria destacar alguns aqui, né? A gente estava falando da Argentina, por exemplo. Nós temos o argentino César Minotti, que ele jogou com o Pelé no Santos em 1968, né? Ele foi técnico da Argentina em 78, e ele fala a respeito do. Ele foi técnico do Maradona também, né? Na seleção argentina, né? E ele fala do Pelé, né? Pelé é o maior de todos. O que ele fez como jogador não é desse mundo. Ele era o maior em uma época de jogadores espetaculares, né? Então é uma coisa assim fora do comum, né? Nós temos também o Zito, né? Que foi um craque da seleção brasileira, foi bicampeão mundial em 58 e 62, né? Ele foi companheiro do Pelé nos campos, né? Nos jogos aí e também no Santos, né? E ele fala que a perfeição não existe, mas quem chegou mais perto dela foi o Pelé, né? Esse é um companheiro de futebol aí do maior jogador da Terra, né? Pelé. Nós temos também o Vasco, o diretor italiano de cinema, né? Pasolini, que ele fala o seguinte, né? No momento em que a bola chega aos pés do Pelé, o futebol se transforma em poesia, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Quando a gente assiste os jogos aí, quando o Pelé estava jogando, é uma coisa assim fora do comum, né? Nós temos também, o Vasco, um dos maiores poetas do modernismo aí, o Carlos Drummond de Andrade, né? Que também solta uma frase aí sobre o Pelé, né? O difícil, o extraordinário, não é fazer 1000 gols como o Pelé, é fazer 1 gol como o Pelé fazia, né? Como o Pelé fez, assim por diante, né? Nós temos também, o Vasco, aqui um dos primeiros jogadores negros aí, mais importante também, um dos grandes jogadores importantes da seleção brasileira, do Brasil, inclusive, né? Que é o Leônidas da Silva, né? Foi considerado aí o diamante negro, inclusive o chocolate tem em homenagem a ele, né? Foi um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, o primeiro grande ídolo do futebol do Brasil, né? Jogou as Copas de 34 e 38, quando foi artilheiro, e conquistou as melhores classificações da seleção até então, né? Aí a pergunta que ele mesmo se faz, né? Qual a diferença entre mim e o Pelé? É simples. Eu fui um craque e ele um gênio, né? Então, o Vasco, foi centenas de manifestações aí, de pessoas, como você disse, personalidades importantes aí, né? Uma pessoa também de grande importância popular aí pro povo brasileiro, que esteve presente, inclusive, no velório, né? Luiz Inácio Lula da Silva aí, que é uma potência também política para o nosso povo brasileiro, também esteve presente lá na Vila Belmiro, né? Nós tivemos companheiros nossos também que participaram lá, o pessoal do Zona do Agrião, né? Henrique, até onde eu sei estava o Henrique Arias, né? Juliano Lopes, a companheira Estefânia, o companheiro Matheus Vetter também esteve por lá, a companheira Carol, que é a esposa do Matheus Vetter, e se eu não me engano também o companheiro Daúde também esteve presente no velório do Rei Pelé lá. Então nós fizemos também a cobertura sobre esse velório. Quem quiser ver aí pode acessar as nossas redes aqui no Twitter, por exemplo, onde eu estou capturando aqui as mensagens, tem bastante coisa sobre isso, né? Então você acessa lá a partir da Causa Operária, partido da Causa Operária Reserva, né? Nesse caso aqui agora, como o Vasco disse, nós estamos censurados aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Então você acessa lá @PCO29Reserva e você vai ver lá todo esse acompanhamento que a gente fez aí do velório do Pelé. Os companheiros lá participaram, falaram pra gente bastante coisa lá ao vivo, né? Temos também, o Vasco, a questão do Diário da Causa Operária, né? O Vasco aí, que é um dos coordenadores da redação desse diário nosso, que é o nosso Diário da Causa Operária. Saí muita matéria a respeito disso. Eu acho que mais que qualquer outra imprensa aí, nós tivemos mais de centenas de matérias escritas aí sobre o Rei Pelé, sobre tudo aí que aconteceu, vários depoimentos, várias declarações sobre a importância desse grande jogador que foi o Pelé. Quem quiser também saber mais sobre isso, acessa lá o Diário da Causa Operária, né, Vasco?
Sim, a gente está publicando, né, 1.283 matérias sobre o Pelé, justamente em homenagem aí ao número de gols dele. A gente vai fazer isso daí em 10 dias desde a morte dele, né, também simbolizando, né, a camisa dele, que eternizou, né, a camisa 10. Hoje a camisa 10 é a camisa mais valiosa, né, de uma equipe de futebol por causa do Pelé. Antes do Pelé, alguns craques chegaram a vestir a camisa 10, mas não com essa simbologia. Por exemplo, Puskas, ele era o camisa 10 da seleção da Hungria, mas não a partir do Pelé, né, que foi inclusive um acidente, né, que fez com que ele vestisse a camisa 10 pela primeira vez, e depois disso, né, tendo conquistado a Copa de 58, manteve essa camisa. Foi a partir do Pelé que a camisa 10 significou, né, o manto sagrado aí, utilizado no caso da seleção brasileira e do Santos, né, pelos grandes craques, e também no mundo inteiro. O craque do time, ele veste a camisa 10 porque o Pelé era o grande craque da seleção brasileira. Então todos, né, é uma forma, até meio, o pessoal não nem percebe, porque é uma coisa tão natural, né, mas também na verdade é uma forma de homenagear o Pelé, né, só o fato de o maior craque do time vestir a camisa 10, que é a camisa que o Pelé vestia em qualquer time, né, Isso daí é uma homenagem ao Rei Pelé. E uma frase, uma das mais bonitas, mas não exatamente bonitas, mas até engraçadas, só que muito fortes, para mim, pelo menos, frases sobre o Pelé, foi de um zagueiro que marcou ele na Copa de 70, na final, né, da Itália. Um dos zagueiros que teve que marcar o Pelé, que foi o Tarciso Burniche. Ele falou o seguinte: eu pensei, ele é feito de carne e osso como eu me enganei. Essa daí é uma frase simples, mas que tem um significado assim muito grande, né? Mostra que o pessoal chegava no Pelé, uns já sabiam que iam sofrer, outros falavam, não, que nem o quando tem na concentração, né, Adriano? O técnico chega lá antes do jogo, vai jogar Ibis contra Real Madrid, aí o cara, todo mundo sabe, o técnico do Ibis sabe, os jogadores sabem que eles vão tomar de 15 a 0 do Real Madrid, mas a obrigação do técnico é chegar lá e falar o quê? Vamos lá, é 11 contra 11, todo mundo aqui tem condição aí de fazer um bom jogo, não tem nada disso que o jogo já tá ganho, não, vamos jogar. É a missão do técnico, o cara chegou com esse pensamento mesmo. Ó, é 11 contra 11, ele é um ser humano, ele é feito de carne e osso que nem eu, vamos lá. Aí o cara respira fundo, entra em campo, aí depois do jogo ele... Depois do jogo, aquele massacre de 4-1, Pelé fez miséria no jogo, ele falou: eu me enganei. Então é muito simbólica essa frase do Bonite, Adriano. É engraçado até o que o pessoal, os jogadores, né, que jogaram contra ele, jogaram com ele, sempre falaram, né? O Pepe, que era um ponta direita do Santos na época. Mas ele é mais, eu acho que a minha internet está meio ruim, mas ele é até mais velho que o Pelé. E ele é muito engraçado, ele está vivo ainda. E aí ele falava assim: eu sou o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé não conta, o Pelé é de outro mundo, né? O Pelé, ele fala, o Pelé é de Saturno, eu sou o maior artilheiro ser humano do Santos. E é mesmo, porque o Pelé tem 1.200 pelo Santos, né? O Pelé tem 1.091 gols, e o segundo artilheiro é justamente o Pepe, com 405 gols, né? Ou seja, ele tem menos da metade, né? Mas por isso ele fala, nem conta, o Pelé não conta. Você vai comparar com o Pelé, não conta, tem que ser eu aqui, né? Então isso daí é pra gente que não viu o Pelé jogar, né, ouvir essas histórias e ver os lances é uma coisa extraordinária, Adriano. Se você quiser comentar mais alguma coisa para a gente finalizar o bloco e ir pro intervalo.
É isso mesmo, Vasco. Os comentários são nesse sentido mesmo, né? Não vamos conseguir comparar aí. O cara tem quase o triplo de gol aí do segundo colocado, né? Mas assim, Vasco, o que eu vejo, que eu acho que é interessante, também é a juventude, né, cara? Eu tenho meu sobrinho aqui, ele tem 15 anos, ele adora futebol, joga muito futebol também. Tá jogando em alguns times aí, ganhou alguns campeonatos. Ele é santista, inclusive, né? Então tem aquela coisa já, aquela ligação ali com o Pelé e com o Neymar também, né? Ele acha que o Neymar é um excelente jogador também, uma coisa nesse sentido também, né? E, enfim, esses caras aí, além de tudo, ainda inspira aí toda essa juventude, né? Ele ficou muito chateado aqui com a morte do rei e tal. Mas é por aí que a gente vai vendo aí essa galerinha crescendo também, inspirada nesses melhores jogadores do Brasil, né? Tanto o Pelé quanto o Neymar, né?
Ah, sim, é. O Pelé, ele inspirou aqueles que hoje inspiram, né, essa garotada. Bom, vamos entrar então no último intervalo aqui do nosso programa para entrar no terceiro bloco e a gente já volta daqui a um minuto.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.